Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão do dia 31 de janeiro de 2025, com a apresentação de Bernardo Suat e Dulce Araújo.
A finalidade do processo não é complicar desnecessariamente a vida dos fiéis, nem exacerbar as suas querelas, mas apenas prestar um serviço à verdade, disse o Papa Francisco aos prelados auditores do Tribunal da Rota Romana, recebidos hoje em audiência. No limiar do segundo aniversário da visita do Papa Francisco à República Democrática do Congo, o leste do país está devastado, chorando os seus mortos e enfrentando uma crise humanitária sem precedentes. O núncio apostólico em Kinshasa faz o ponto da situação atormentada e esboça possíveis saídas para a crise. Enquanto isso, mais de 2 mil desalojados encontram-se abrigados numa paróquia de Goma, privados de água e de alimentos.
Em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente, realizou-se recentemente a primeira edição da Feira de Vocações. O balanço está marcado para o próximo dia 7 de fevereiro. Em Roma, realizou-se no passado dia 20 o jubileu da Associação das Mulheres que Trabalham no Vaticano, com passagem da Porta Santa na Basílica de São Pedro e celebração da missa no altar da Cátedra pelo Padre Federico Lombardi, diretor espiritual da Associação.
Com Deus ao nosso lado, podemos superar o desespero e viver cada instante como um momento certo para recomeçar. Por isso, nos piores momentos, não nos fechemos em nós mesmos. Falemos com Deus da nossa dor e ajudemo-nos reciprocamente a suportá-la. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco postou nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, na sua conta @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Antônio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, a irmã Simona Brambilla, prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, juntamente com o cardeal Ángel Fernández Artime, pró-prefeito do mesmo dicastério. Em seguida, o Papa recebeu em audiência Dom Alejandro Arellano Cedillo, arcebispo titular de Bisuldino, decano do Tribunal da Rota Romana, juntamente com o Colégio dos Prelados Auditores do Tribunal da Rota Romana. E, finalmente, pelas 10h15, Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina os participantes na inauguração do ano judicial do Tribunal da Rota Romana. A finalidade do processo não é complicar desnecessariamente a vida dos fiéis, nem exacerbar as suas querelas, mas apenas prestar um serviço à verdade, disse o Papa Francisco aos prelados auditores do Tribunal da Rota Romana, recebidos hoje em audiência. Promenores com a colega Bianca Fracalvieri.
O tema da nulidade matrimonial esteve no centro do discurso do Papa na inauguração do ano judiciário do Tribunal da Rota Romana, realizada na manhã desta sexta-feira no Vaticano. Francisco recordou que este ano celebra-se o 10º aniversário de dois motu proprio, documentos com os quais reformou o processo para a declaração de nulidade do matrimônio. Assim, o pontífice aproveitou este encontro para evocar o espírito que permeou esta reforma. Uma das intenções era tornar os processos mais acessíveis e ágeis, tendo no centro a figura do bispo diocesano. A ele, com efeito, cabe a responsabilidade de administrar a justiça na diocese, constituindo o tribunal. Por isso, o pontífice pediu a inserção da atividade dos tribunais na pastoral diocesana, encarregando os bispos a garantir que os fiéis saibam da existência do processo como possível remédio à situação de necessidade em que se encontram.
Rattrista, a volte, venire a sapere che i fedeli ignorano l'esistenza di questa via.
É triste, às vezes, saber que os fiéis ignoram a existência desta via, disse o Papa, acrescentando que é importante que seja garantida a gratuidade do procedimento para que a Igreja manifeste o amor gratuito de Cristo. No centro da reforma, prosseguiu o Papa, estava a preocupação com a salvação das almas, que deve guiar a sua aplicação.
Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli.
Nos interpelam a dor e a esperança de muitos fiéis que buscam clareza sobre a verdade da sua condição pessoal e, consequentemente, sobre a possibilidade de uma plena participação da vida sacramental. Para quem viveu uma experiência matrimonial infeliz, a verificação da validez ou não do matrimônio representa uma importante possibilidade. Ao garantir o direito de defesa e a presunção de validez matrimonial, a finalidade do processo não é complicar inutilmente a vida dos fiéis e muito menos de exacerbar o conflito, mas sim prestar um serviço à verdade. A intenção, portanto, não é favorecer a nulidade dos matrimônios, mas a celeridade dos processos. Deste modo, foi suprimida a necessidade da dupla sentença. Com essas mudanças, a quem atua neste campo requer-se uma particular prudência na aplicação das normas, com um sentido de veneração, recordando que a família é o reflexo vivo da comunhão de amor, que é Deus Trino. Os cônjuges unidos em matrimônio receberam o dom da indissolubilidade, que não é uma meta a alcançar com o próprio esforço, nem um limite à sua liberdade, recordou o Papa, mas uma promessa de Deus. Francisco então concluiu.
Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità.
Queridos irmãos, a Igreja lhes confia uma tarefa de grande responsabilidade, mas antes ainda, de grande beleza, ajudar a purificar e restaurar as relações interpessoais. O contexto jubilar em que nos encontramos enche de esperança este trabalho, de esperança que não decepciona. Invoco sobre todos vocês, peregrinos de esperança, a graça de uma alegre conversão e a luz para acompanhar os fiéis rumo a Cristo, que é juiz manso e misericordioso.
Que giudice mite e misericordioso.
No limiar do segundo aniversário da visita pontifícia à República Democrática do Congo, que teve lugar de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023, o leste do país está devastado, chorando os seus mortos e enfrentando uma crise humanitária sem precedentes. O núncio apostólico em Kinshasa, Dom Mitya Leskovar, faz o ponto da situação atormentada e esboça possíveis saídas para a crise. Proteger a população civil de Goma e rezar pelo rápido restabelecimento da paz e da segurança na RDC, diz o arcebispo Dom Leskovar. 2 anos após a sua visita apostólica ao maior país católico francófono de África, o apelo do pontífice feito durante a audiência geral no Vaticano na última quarta-feira, 29 de janeiro, tem uma ressonância particular. Tristeza e amargura perante o drama da guerra que continua sob o olhar, por vezes indiferente, da comunidade internacional. O Papa gostaria de ver a comunidade internacional mais empenhada na resolução do conflito, diz o núncio apostólico. Vários bispos congoleses e o primeiro-ministro do país agradeceram ao Papa pela sua intervenção pública, segundo o representante do Papa na RDC, contactado por telefone na última quinta-feira. Para o núncio apostólico em Kinshasa, Dom Mitya Leskovar, a situação no leste do país é muito grave e delicada. Estamos numa situação de cerco, diz o núncio apostólico, que pode também estender-se a um conflito mais alargado. Esperamos um regresso à mesa das negociações, à procura de soluções diplomáticas, em diálogo com todas as partes envolvidas e o fim do recurso à violência. O núncio apostólico sublinha ainda que a Igreja Católica no Congo tem como primeira e mais imediata tarefa prover as necessidades básicas da população. É o caso, nomeadamente, das instalações médicas, porque, por vezes, não existem outras instituições de saúde para além das da Igreja. A abertura ao compromisso é muito importante. Sem ela, é infelizmente impossível alcançar a paz. A Igreja Católica está empenhada nesta abordagem, enfatiza ainda o arcebispo. procurando fazer tudo o que for possível para promover um diálogo social mais alargado que possa conduzir, como esperamos, a uma solução política. A Santa Sé já se comprometeu na mobilização da comunidade internacional para se empenhar na procura de uma saída pacífica para a crise, assegura o arcebispo, e o Papa está a fazê-lo, chamando a atenção internacional para as dificuldades do país, por vezes esquecidas. De resto, conclui Dom Mitya Leskovar, a mensagem do Papa há 2 anos é hoje mais atual do que nunca. Temos de trabalhar a diferentes níveis, a nível da comunidade internacional e a nível nacional, reforçando as estruturas do Estado, procurando combater a corrupção e aumentando a consciência da responsabilidade de cada cidadão pelo bem comum, diz a concluir o Núncio Apostólico em Kinshasa. Enquanto isso, mais de 2.000 desalojados encontram-se abrigados numa paróquia de Goma, privados de água e de alimentos. O maior perigo para a população de Goma são os Wazalendo, afirmam a agência Fides, fontes da igreja local, referindo-se à capital do Kivu Norte, que caiu nas mãos da guerrilha M23, apoiada pelo exército ruandês. A situação humanitária em Goma continua difícil devido à falta de eletricidade e de água filtrada do lago Kivu. As condições mais difíceis são as das pessoas deslocadas. Calcula-se que haja 1 milhão em Goma. Na paróquia de São Francisco Xavier, em Ndosho, um subúrbio nos arredores da cidade, há cerca de 2.000 deslocados sem água e em condições precárias. A estes, há que acrescentar os cerca de 1.600 alojados na escola vizinha, afirmam as mesmas fontes. Entretanto, o avanço dos rebeldes em direção a Bukavu, a capital do Kivu Sul, prossegue lentamente. O M23 está a 115 quilômetros da cidade, mas está a avançar lentamente porque ainda sofreu grandes perdas, dizem as fontes. Em Bukavu, de momento, a situação mantém-se calma após a partida dos cooperantes estrangeiros, mas vive-se na incerteza, dizem, enfim, as fontes citadas pela agência Fides. Bukavu é defendida não só pelos militares congoleses, mas também pelos militares burundianos, enviados pelo governo de Bujumbura para os apoiar. No plano político, Corneille Nangaa, líder da Aliança do Rio Congo, a ala política do M23, deu uma conferência de imprensa ontem, 30 de janeiro, em Goma, durante a qual reiterou a sua vontade de marchar até Kinshasa para derrubar o presidente Félix Tshisekedi. A embaixada britânica em Kinshasa emitiu um comunicado em inglês e francês condenando a ocupação de Goma pelo movimento M23 e pelo exército ruandês e ameaçando rever o apoio do Reino Unido ao Ruanda se as hostilidades não cessarem.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Como anunciado, vamos agora ao jubileu da Associação das Mulheres do Vaticano, que teve lugar em Roma, na Basílica de São Pedro, no passado dia 20, com celebração da missa no altar da cátedra pelo diretor espiritual da Associação, Padre Federico Lombardi. Chuvoso, mas mesmo assim cerca de 300 pessoas, entre associadas e convidados, homens e mulheres, participaram na peregrinação jubilar da Associação das Mulheres que Trabalham no Vaticano, DIVA. Foi na tarde de segunda-feira, 20 de janeiro. O cortejo partiu da Praça Pia, mesmo perto da Rádio Vaticano, e rezando em silêncio e com a cruz, percorreu o corredor reservado aos peregrinos na Rua da Conciliação, que leva à praça e à Basílica de São Pedro, onde atravessou a Porta Santa. No seio da Basílica, os peregrinos detiveram-se em alguns pontos em oração antes de chegarem ao altar da Cátedra, mesmo sobre o túmulo de São Pedro, onde o antigo porta-voz da Santa Sé, Padre Federico Lombardi, diretor espiritual da Associação, celebrou a missa. Na sua homilia, o sacerdote jesuíta sublinhou a graça de poderem celebrar o jubileu precisamente ali, sobre o túmulo de São Pedro, ponto de referência central da Igreja Católica e da sua fé. E partindo das leituras do dia, de modo particular da Carta aos Hebreus, mostrou como, já naqueles tempos, o povo de Deus sabia que estava no pecado, que necessitava de se purificar e de alguém que o ajudasse a entrar de novo em relação com Deus. Enquanto, naqueles tempos, esse alguém era o sumo sacerdote, para os cristãos é Jesus. Na sua vida terrena, o Filho de Deus vive até às últimas consequências, entre lágrimas e gritos de dor, a sua compaixão pela humanidade, frágil e sofredora. Quantos gritos e lágrimas afetam ainda hoje o mundo, exclamou o padre Federico Lombardi, evocando as violências insensatas e as guerras absurdas que angustiam o mundo e desafiam a nossa esperança no futuro da humanidade. E tratando-se de uma peregrinação organizada por uma associação de mulheres, o diretor espiritual de DIVA mencionou também as diversas formas de abuso, violência, falta de respeito, dignidade e fidelidade que ofendem as relações homem-mulher em todos os âmbitos da vida, da família, da educação, da igreja e da sociedade. E mais uma vez sublinhou como a presença do mal na sociedade desafia a nossa esperança. Mas Jesus, que padeceu as consequências do mal até à cruz, soube oferecê-las a Deus em oração, e Ele é a porta através da qual nos renovamos. Nele, os nossos desesperos, a nossa tristeza, as nossas dúvidas e obscuridades podem encontrar uma resposta que não desilude. Nisto se apoia a nossa esperança para a qual olha a nossa peregrinação. Esperança num tempo novo, de confiança em Deus, para nós e para toda a humanidade, disse o padre Federico Lombardi, que concluiu a sua homilia com uma oração em que se pediu a Deus para continuar a acompanhar-nos na retomada do caminho cotidiano, a ter compaixão de todas as criaturas e a levá-las à salvação eterna. E pela força de difundir a mensagem da esperança do grande jubileu, para que saibamos ver o belo no mundo, não obstante os males, por uma maior atenção pelos últimos da sociedade, pelas relações entre jovens e idosos, rezou-se também na oração dos fiéis, que se concluiu com o pedido a Deus para que cresça na Igreja e na sociedade o reconhecimento da dignidade da mulher, para que todas possam aceder livremente ao estudo e ao trabalho, sejam apoiadas na maternidade, respeitadas no seio da família e valorizadas em todos os âmbitos sociais. Súplica esta que foi precedida do compromisso da Associação das Mulheres no Vaticano e de várias outras associações femininas presentes na missa, compromisso pela construção de um mundo em que homens e mulheres possam viver em harmonia, com iguais direitos e na reciprocidade. A missa foi animada pelo coro feminino Schola Cantorum Orbi Sofia, de Benevento, no sul da Itália, coro dirigido pela ucraniana Tetiana Shinchiniak, que foi muito apreciada. Aliás, todos os participantes exprimiram grande satisfação por esta iniciativa da Associação das Mulheres que Trabalham no Vaticano, associação formalizada em setembro de 2016, como recordou a atual presidente Margherita Romanelli em entrevista ao programa Rádio Vaticana Convoi, do dia 15 de janeiro, associação que tem o objetivo de criar solidariedade entre as associadas.
O nosso scopo é quello di creare una rede di conoscenza e di amicizia e di solidarietà fra tutte le donne che lavorano in Vaticano.
O nosso scopo é o de criar uma rede de conhecimento, de amizade e solidariedade entre todas as mulheres que trabalham no Vaticano, a fim de promover um crescimento humano e profissional cada vez mais construtivo e frutuoso, também no nosso ambiente de trabalho, onde passamos muito tempo da nossa vida.
Molto tempo della nostra vita. È anche quello di sostenerci per qualsiasi problemi che possono sorgere.
Uma rede para nos apoiarmos em relação a problemas que possam surgir, problemas materiais, mas também de caráter espiritual. Por isso, nos reunimos para eventos, para conhecermos melhor os nossos lugares de trabalho, para cultivar a nossa adesão ao magistério da Igreja, para regenerar a nossa esperança a nível pessoal e sermos testemunhas desta esperança também para com outras irmãs e irmãos com que nos cruzamos na nossa vida. E quanto à ideia da associação promover um jubileu para as associadas, Margherita Romanelli justificou.
Porque abbiamo ritenuto que é uma grande oportunidade, uma graça para nós que estamos ao serviço do Papa e da
Igreja. Porque consideramos que para nós que estamos ao serviço do Papa e da Igreja é uma graça e uma grande oportunidade para refletirmos e nos darmos conta de que também nós somos chamadas a peregrinar em direção a uma meta e que podemos, deste modo, juntos, tornar a nossa página mais viva para nos reconciliarmos com nós mesmas, com os outros e com aspectos da nossa vida que nos pesam. E isto, juntas, é certamente mais fácil.
E questo insieme è più facile.
E sta a explicar como é que Diva se relaciona com outras mulheres que vivem situações diferentes, a presidente da Associação das Mulheres que Trabalham no Vaticano disse.
Siamo in rete con tante altre associazioni di donne e nonne.
Estamos em rede com tantas outras associações femininas, como a União Mundial das Organizações Católicas Femininas, o MOFC, ou outras redes de mulheres vítimas de violência no contexto italiano, e isto precisamente para que possamos também nós viver em solidariedade com tantas outras mulheres que no mundo passam por estas ou outras dificuldades e que necessitam de acompanhamento e de apoio recíproco. O jubileu da Associação das Mulheres que Trabalham no Vaticano foi no dia 20 de janeiro de 2025, com a passagem da Porta Santa e celebração da missa no altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A ilha cabo-verdiana de São Vicente acolheu a primeira edição da Feira das Vocações. Enquadrada no mês de oração pelas vocações, o seminário Cristo Bom Pastor organizou com diversos parceiros uma tarde com muita animação à volta das vocações, em que participaram crianças da catequese, acompanhadas pelos seus catequistas e pais, adolescentes, jovens e adultos. A feira decorreu no sábado 25 de janeiro, com centenas de fiéis e curiosos na Praça Dom Luís, na cidade do Mindelo. Conforme os responsáveis, a finalidade foi promover as diversas vocações na igreja local. Tudo decorreu na normalidade para o objetivo proposto, registou o reitor do seminário, Padre Moreira, num balanço preliminar.
Aquilo que foi desenhado foi cumprido, podemos dizer, mais ou menos na plenitude, né? E sempre na execução, sempre um programa, às vezes há necessidade de alguns reajustes, mas globalmente a sensação é de que As coisas correram bem e estamos muito gratos a Deus e a todas as pessoas que juntaram para realizar esta feira. Não era só uma atividade para os institutos consagrados, mas todos os que expressam algum carisma, digamos, vocacional na Igreja, mas presente na Ilha de São Vicente. Portanto, haveriam, digamos, outros que estão noutros lados.
A feira contou com a participação de 12 stands representando diferentes carismas e vocações, como o sacerdócio, a vida religiosa e a vida laical. Cada stand tinha disponível material informativo, testemunhos de vocacionados e oportunidade de diálogo. O evento contou ainda com a presença do bispo de Mindelo, Dom Hildo Fortes, que participou numa conversa aberta sobre as diversas vocações na Igreja. Conhecer as vocações pelo valor que têm para a sociedade é fundamental, assegurou o responsável, evocando a conversa do bispo. Ao referir-se à falta de vocações, o padre José Mário Moreira disse que a Igreja em Cabo Verde não está mal, mas vai continuar a trabalhar para que haja mais e diversas vocações.
Falou, por exemplo, da Angola, de Nigéria e tantos outros países, que têm muitas vocações, né? E que, neste sentido, não, se calhar, poderemos precisar de crescer mais. Portanto, é muito relativo a questão. Nós não estamos mal, digamos, falando dentro das nossas condições. Portanto, o César de Mindelo tem um pouco mais de 20 anos, 21 por aí, em termos, sei lá, de vocações sacerdotais, diocesanas, vamos tendo. Os capuchinhos vão tendo também ordenações. Não estamos mal. Do meu ponto de vista, dá-me a ideia que, a nível das vocações femininas, é que tem havido menos, assim, sinais de vocações nesse sentido. Mas é preciso, portanto, continuarmos a trabalhar e ver se promovamos cada vez mais as vocações todas, seja essas religiosas, masculina ou feminina, seja também a nível de padres diocesanos, seja a nível matrimonial, né? Portanto, todos esses são necessários e são fundamentais para tornarmos uma Igreja cada vez mais forte, respondendo ao chamamento de Deus.
Para além dos stands, a iniciativa vocacional contou com diversas atividades, teatro, música, dança, mensagens vocacionais, atuações dos grupos musicais das três paróquias da ilha. Há vários caminhos, mas a mesma meta, Cristo, foi o lema do evento. A Feira das Vocações não ocorreu só na Ilha de São Vicente, mas um pouco por todas as paróquias da diocese ao longo do mês. O balanço geral está marcado para o dia 7 de fevereiro com uma celebração eucarística e um jantar convívio nas instalações do Seminário Cristo Bom Pastor, no Mindelo.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
É tudo, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.